Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Jomon e eu estou sem o Jeff. E para não ficar falando sozinho e fazer um monólogo, a gente trouxe um convidado, ou pelo menos eu trouxe, já que só tô eu aqui, a gente trouxe um convidado especial, o Lucas.
Olha, eu tava com saudade de escutar a sua voz, Jomon.
Obrigado, e isso nunca aconteceu, a gente gravar um podcast juntos. É uma colaboração muito nova.
Eu não vou mentir que a situação é esquisita, mas tudo bem.
Então, Lucas, eu dei uma de... Eu me inspirei nos nossos ouvintes, que especificamente um que gosta de colocar a mão na massa e trabalhar nas coisas, e arrumar as próprias coisas. E essa semana, eu não vou mentir, não foi essa semana, acho que foi semana passada, eu tinha esquecido de contar essa história. Mas eu abri o meu controle do PS4 pra dar uma limpada nele, pra ver se ele voltava a funcionar, porque o R1 ou L1 tava dando pau.
Ah, tá. Mas, tipo, pra mim existem níveis de complexidade nos controles, né? Pelo que eu leio também. Uhum. Uma vez eu já abri o emote já e limpei com um negocinho e voltou a funcionar. Ele parecia ser tranquilo. Agora tem, tipo, Joy-Con eu não abro nem fudendo. Tem coisa que eu olho assim e imagino que deu um trabalho enorme.
Então, eu abri, eu vou dando o spoiler do que aconteceu, eu abri tudo, né, eu vi, peguei um tutorial no YouTube, óbvio, pra saber como era, pra, é mais ou menos, você vê alguém abrindo, pelo menos você sabe, descobre como que abre direitinho, o que, que você tem que desencaixar, e você já tem uma prévia de o que, que você vai encontrar lá dentro, né, ou deveria encontrar, caso tivesse ok. E aí, nisso, eu consegui, fiz a limpeza e tudo, e eu também, e aí eu me empolguei, e acho que na mesma noite, ou na noite seguinte, no dia seguinte, eu fui lá e abri um de GameCube, porque eu tinha um controle de GameCube que eu comprei há muito tempo, na época do Wii, no meio da época do Wii, se não me falha, e acho que eu fiquei um mês com ele, e ele começou a dar pau, porque ele começou a meio que ir pra direita sempre.
Putz.
E aí a posição neutra que ele identificava era quando o controle tava na esquerda no máximo, né? Ele falava, agora tô no meio. E aí se você deixa ele, voltava pro meio, ele ia super pra direita. Uhum. Aí eu falo assim, deixa eu abrir esse aqui e limpar também, né? Já que no controle do PS4 funcionou muito bem, assim, o controle parecia novo, assim, todos os inputs que eu dei no R e no L funcionavam. Aí eu fiquei, caracas, que mágica essa limpeza fez. E aí eu limpei também o controle do GameCube, e também voltou a funcionar, então eu tenho, tipo, é como se fosse um controle semi-novo de 10 anos aí, demorou um pouco, na verdade, bem mais de 10 anos. Acho que uns 13, 14 anos esse controle tem. E aí nisso, falando em complexidade no que você puxou, o do PS4 ele tem a complexidade a mais, que é aquela porcaria daquele touch na frente, né?
Ah, que lixo.
E aí nisso ele tem um cabo que ele vai lá e conecta. Então é mais ou menos essa é a complexidade a mais que você tem. Você tem um cabo a mais que você tem que conectar, porque ele tem que... E fora um cabo atrás também, porque ele conecta aquela luz escrota. Essa luz eu odeio, inclusive, do PS4. O neon que tem atrás.
Uhum.
E aí nisso, tirando isso, os dois controles, por mais que seja um GameCube e outro PS4, tem uma boa quantidade de tempo entre os dois, eu achei ok, assim, os dois. Eles são bem parecidos, tirando esses cabos a mais, basicamente dois cabos que conectam, eles são bem parecidos. É, tipo, é a placa-mãe, as teclinhas lá, que é uma borracha em cima, que aí vai lá e força meio que numa...
Em contato, né?
É mais ou menos isso. Que aí eles vão lá e conectam na placa-mãe. Então, tipo, são controles bem parecidos, assim. Então, eu acho que o meu problema, assim, que talvez seja o meu próximo passo, que eu ainda não vou tomar...
Abrir console?
Console eu nunca abri mais do que o que eu precisei. Eu já abri um PS2, mas só que eu... É aquela coisa, o console é mais ou menos uma caixa e dentro tem um bagulho, né? Pelo menos os que eu abri. E aí, eu acho que o passo a mais seria abrir o bagulho. O bagulho ainda não tem essa coragem, mas abrir portátil, né?
Nossa, falam que realmente, tipo, o Game Boy SP e DS, essas coisas abrir deve ser um saco, né?
É, então, eu acho que só de ter a tela ali eu já fico com medo. Mas, pequenos passos, eu só faço essas besteiras de abrir o console, essas coisas, quando o bagulho tá basicamente inutilizável e eu tô irritado. E normalmente quando eu tenho mais um.
Sabe o que você tem que fazer, ó? É o seguinte, você vai pegar um controle que você já não gosta muito, aí você vai trocar o X, o bolinho, o quadrado, o triângulo... sabe?
Aham.
Uhum. E aí você vai dar pra visita que você quer mandar embora, ou você quer que perde o jogo, sabe?
tudo zoado, assim, né?
Aí aperta X, aí o X tá em cima no lugar que é o Xbox, entendeu?
Ai, ai.
E não, pior... o X da Nintendo em cima, na verdade. Olha aí a confusão.
E parabéns pros desenvolvedores de videogame aí, quando fizeram esses controles, eles fazem uns encaixes mal aleatórios pra você não ter como errar. É, com as peças originais, pelo menos, não tem como errar o encaixe. Tipo, você não vai pegar o triângulo, eu, pelo menos que eu lembro, você não consegue pegar o triângulo do PlayStation 4, por exemplo, e inverter ele, ele fica de cabeça pra baixo.
Ah, assim. Tá, não, tudo bem. Vai trocar o lugar, dá, porque eles são iguais, né?
Eu acho que sim, acho que trocar lugar dá. Não dá pra trocar no GameCube. É, no GameCube, os encaixes, mesmo o X e o Y, que são dois feijãozinhos, né? Não dá pra trocar entre eles, por causa dos encaixes. É muito difícil
trocar o A e o B no GameCube.
O cara tem que meter um dedão no buracozinho lá, que o A não foi pra cima, porque não tem espaço no espaço do B. Nessa semana, a gente teve de surpresa a atualização 11.0 do Nintendo Switch. Pegando aqui a minha colinha, nessa atualização foram adicionados um botão do Nintendo Switch Online no menu principal. Então agora tem um botão vermelho que não se encaixa no menu, ali feião. Embaixo. Feião. Um botão, pelo amor de Deus. E tem as outras coisas. Tem agora um botão trending, né, uma aba trending no menu de usuário. Então, nesse trend aí, você consegue ver o que seus amigos estão jogando atualmente.
É o que tá bombando com os brothers.
É, que normalmente vai estar lá, sei lá, Smash e...
Mario Kart,
dependendo dos seus amigos. É, exatamente, é basicamente isso. Então, mas ele tem lá... É engraçado que eu falo trending e...
Não, eu ainda acho que o YouTube possivelmente pode estar no trend lá.
Não, tá, e tá, e pra piorar tá. Eu acho muito engraçado aparecer no trending quando, tipo, um amigo seu só tá jogando. E aí tá, tipo, trending, tem uma cabecinha só. E você fica, ué, não é?
Ué, estatística, 100% dos amigos estão jogando isso.
E agora é possível colocar uma opção pra você baixar automaticamente os saves do Data Cloud. Eu não sei como funcionava antes, eu ainda não tive que utilizar essa função, ainda bem. Mas agora você pode colocar pra, quando você começar, eu imagino, já baixar automaticamente. É possível... E isso é uma melhoria que era estúpido, a gente tá há tanto tempo já sem isso, que é possível transferir screenshots e vídeos direto pro Smart Device.
Nossa, é um bagulho que depois de 4 anos eu fico assim, pasmado, sabe? Demorou tanto.
Sim.
Era aquele saco, você tinha que pegar uma rede social sua, postar nela. Eu, por exemplo, tenho uma conta que não sigo ninguém nem nada. Eu vou lá, posto as fotos lá, baixo as fotos no meu celular, o PC, aí depois eu posto do jeito que eu quiser.
Eu tava mais no esquema, eu posto na minha conta pessoal do Twitter mesmo, então às vezes eu tenho nada uma screenshot ou senão um vídeo aleatório. Assim,
aí tem hashtag made by Switch Nintendo Online, não sei o que, caralho, aí toda vez você fica botando esse bagulho ali embaixo.
Agora também é possível outra melhoria, que é possível definir o download prioritário quando existe mais de um download. E isso aconteceu, uma historinha, isso aconteceu logo, um dia depois que eu baixei 2 ou 3 coisas que eu tive que ficar esperando um e o outro terminar. Olhei e falei, nossa, quando eu senti a necessidade dessa porcaria pra baixar mais rápido, o menorzinho primeiro, lança, né? Mas finalmente tem.
Nunca sofri, mas entendo quem usa mais jogo digital, né? Eu não uso tanto.
Sim, sim. O mais ícones foram adicionados, né? Os ícones são de Super Mario 35 anos, então a gente tem lá meio que o Mario principal, o Mario da capa, se não me falha, do Super Mario Bros. 1, 2, 3, Super Mario World, 64, Galaxy, New Super Mario Bros. E acho que o 3D World e o Odyssey também tá ali no meio, mas acho que o Odyssey não foi adicionado.
É tudo da capa, pelo que eu tô vendo. É realmente tudo da capa. Só o último Mario no cano, que eu não sei. É do parque? É do... O que
é? É verdade. Talvez seja... Não sei. Não parece nem do 35, na verdade. Tem o Mario no cano. E eu acho que eu falei New Super Mario Bros. Eu espero que eu tenha falado, mas tá lá do New Super Mario Bros. Também. Deixa eu ver. Agora é possível guardar diferentes configurações na funcionalidade de alterar botões do controle. Então é aquela coisa de fazer o remap do controle. Agora você pode ter vários perfizinhos nomeados.
Isso é muito bom, né? Porque tem... Tem gente que acha que o Zelda pra dar run e fazer algumas coisas lá ao mesmo tempo. Você correr e fazer um esquema lá é ruim. Aí se você remapeia o controle de um jeito específico, o jogo fica melhor. Aí a Sim. pessoa só vai no perfil, seleciona, vai trocar de jogo, seleciona de volta. Isso é muito bom e acho que deveria estar desde o começo também.
Mas, Sim, pera... esse aqui é a atualização 2.0, é uma coisa que deveriam estar desde o começo, né?
É, tira o primeiro 1 daí que é 1.0 esse negócio.
E pra terminar, e não menos importante para nós brasileiros, foi adicionado o suporte à língua PTBR, né? O Português Brasil, para os menus do Switch. Eu não uso, mas eu fico muito feliz que tenha agora.
É, é importante. Isso sim, mas não adianta nada a pessoa ver... Ah, aperte A para entrar no jogo, aí entra no jogo e tá tipo bagulho em inglês lá.
É, já todo jogo em inglês.
E mas quem sabe, é passos pequenos, né? Vai saber.
E é um passo que a gente já deu, né? Porque acho que no 3DS tinha em português, Brasil.
Piorou, tá.
Então é um passo, acho que a gente não tinha no Wii U, eu não lembro no Wii U se tinha ou não, mas tinha no 3DS. Pelo menos a minha memória me fala isso, talvez seja uma memória fabricada.
Então o Switch fez a dancinha do Michael Jackson pra trás e depois deu um passo pra frente.
Sim. E com o mesmo passo, que ele tá se repetindo no 3DS aí, foi anunciado também, aí não é parte da atualização, mas é uma parte coisas novas da Nintendo, foi anunciado que o eShop chegará para o Brasil no dia 7 de dezembro, às 9 horas da noite, ou 5 de dezembro, eu acho, e agora eu não lembro mais. Você lembra, Lucas?
Não lembro, mas quando você estiver escutando esse cast, já vai ter saído, mas a gente não vai poder experimentar, porque a gente tá gravando um pouco antes disso.
Exatamente. Então, saiu o eShop BR, a informação que a gente tinha, que era de terceiros também, era que iam ter 400 jogos na eShop BR, o que é muito menos do que o total do Switch, né? Então... foram jogos ali meio que... não vou falar escolhidos a dedos, mas provavelmente foram certas empresas que permitiram os jogos aparecerem na eShop brasileira. E vai vir com suporte a Golden Points. Então, 5% das compras vão ser convertidas para moedas de ouro. Que aí você pode trocar para bater preço, basicamente. E com isso, a gente tem de novo o suporte que tinha na época do 3DS. Né? O 3DS ele tinha uma eShop brasileira com preços... BR, eu lembro que quando lançou Monster Hunter 4, era mais barato na eShop brasileira na época. E é isso, eu acho um bom passo. Uhum. Ainda longe do ideal, né? Ainda. Que é aquela coisa, a gente tá mais. A gente voltou pra época do 3DS, entre aspas. Os jogos físicos ainda não apareceram, né? Ainda não. Nenhum anúncio sobre isso. Mas a gente tá mais perto do 3DS agora, com menu em português e jogos numa eShop brasileira.
É, o que. Que é otimista, né? Não vou negar que dá aquela sensação de otimismo, porque, pô, agora a gente vai ter uma lojinha, a gente não vai entrar na porcaria da eShop aqui e só ter um código lá pra você tacar uma barrinha, sabe, de pesquisa pra você tacar o código.
Uhum.
O que é lamentável. E eu acho que isso ajuda muito em questão de jogo indie, se eu não me engano, porque tem muito jogo indie que eu vou comprar, eu acabo comprando na Steam, porque se for ver em dólar no Switch, o negócio acaba pesando muito. Se a conversão for um pouco mais barato, aí dá pra pensar melhor.
É, e a tendência que mostra na eShop, pelo menos na Story que a gente tinha, que é acessando pelo navegador, os preços, eles estavam mais em conta.
É, sim, às vezes tem uma promoção maluca, você vai pegar Hollow Knight por 15 reais, acho que o Celeste 20 e pouco, eu não lembro se era isso. Hollow Knight eu sei que era baratinho. Então, se tiver promoção na loja BR com mais jogos, bom, dá pra você arriscar mais agora.
Sim, e a loja BR também, ela facilita um pouco na questão de você... Infelizmente, 300 reais que eles estão ofertando ainda tá mais barato do que a conversão em dólar canadense, dólar americano, né? Você vai fazer de 60 dólares ou 80 dólares canadenses.
Aham, então, 5 e alguma coisa. O dólar tá nesse patamar sempre, né?
É, exatamente. É, e aí, 300
reais é sempre fixado em 5 o dólar.
É, exato, exato. Então, por um tempo, enquanto a economia não tá bem, o dólar, os preços da eShop BR normalmente tendem melhor pra gente. E fora alguns cartões que conseguem aceitar isso, porque eu não sei como estão os estados dos cartões agora, mas eu lembro que na época da eShop do 3DS, eu lembro que deu um problema que os cartões, eles pararam de aceitar porque teve uma mudança na legislação, talvez, que cuidava deles, mas... basicamente, eles não podiam mais aceitar coisa que convertia o dólar depois, né? Então, tipo, você paga em real, tá escrito real ali, mas só queria fazer a conversão pra dólar em algum momento. Aí era proibido isso, então só alguns cartões passavam.
Ah.
Eu espero que agora, tipo, a maioria dos cartões dê pra passar.
Eles tenham aprendido.
É, exatamente.
É, o que você falou do 3DS é um banho de água fria, né? Porque Eu mesmo lembrava que a gente estava nesse estado. A gente já esteve, né, nessa situação de ter uma loja nossa, etc.
É, foi no Wii U que acabou que aconteceu que nunca teve uma loja brasileira, né? O Wii U, se você tivesse uma conta brasileira, você não conseguia acessar a eShop do Wii U.
Aham.
E também porque não dava pra mudar, né, o seu país igual dá pra um Switch. Então, aquela coisa, você tava numa conta brasileira, você tinha que escolher se a sua conta é brasileira ou americana ou canadense, que for, pra você poder acessar os eShops dos consoles que você tem, portáteis que você tem.
Sim. É aquela coisa, né, dá pra comemorar. Sabe?
Dá
pra ficar feliz, porque é muito positivo, é bom pra gente e eu não vejo nenhum aspecto negativo, sinceramente. A única coisa que tem que tomar cuidado é a expectativa, porque acho que tem muita gente que vai nas alturas e começa a falar que já tá planejando traduzir todos os jogos, não sei o quê. Não, não tem nada confirmado e... Nintendo, então a gente fica assim, vai demorar.
E é um próximo passo, talvez um pouco mais longo pra eles, né? Tipo, não, eu acho que ia ser legal se tivesse, mas provavelmente não vai ter. Acho que não é bom esperar Zelda Breath of the Wild 2 em português, por exemplo.
Não.
É bom manter a expectativa em xeque, sim. Concordo com isso.
Mas você vai... Agora uma pergunta assim, como posso dizer? Você vai comprar na eShop BR, Jamon? Ou você vai continuar na sua lojinha estrangeira aí?
Vai variar. Eu acho que eu vou virar uma pessoa agora que vai estar fazendo bastante transferência de país, assim. Vou ficar me mudando entre Canadá, minha casa entre a minha casa do Canadá e minha casa do Brasil. Eu vou ficar mudando bastante aí no meio. Então eu vou gravar muitos podcasts no aeroporto, provavelmente. Porque... sempre quando for conversão direta na brasileira vale a pena, né? Vale mais a pena comprar na brasileira, sim, pra ser mais barato. Mas só que tem jogos, com certeza vão ter jogos que eu gosto, provavelmente muitos jogos de nicho. Eu imagino que jogos, eu não sei se jogos da Aftos vão chegar, se a maioria dos jogos da Square Enix vão chegar. Então tem muitos jogos aí no meio que provavelmente não vão estar na eShop BR e eu vou querer comprar digital, e eu vou comprar de qualquer jeito. Então a minha conta canadense... Assim, na dúvida, eu sempre sou um menino canadense.
Entendi. Tá com a folhinha lá de outono na cabeça.
Sim, sim. Mas é muito por causa disso de... Eu lembro que na época do 3DS, acho que tinha DLC. DLC tinha Tencent, não existia na eShop brasileira.
Nossa.
Eram umas palhaçadas muito grandes, assim. Então, vale mais a pena pra mim ficar na canadense. Mas como o Switch permite essa globalização da sua conta, então você consegue ficar vindo pra brasileira e indo pra lá sem problemas. Mas eu pretendo, sim, pelo menos jogos da Nintendo que eu compro digital, pretendo comprar na brasileira. E eu fico pensando, assim, tem jogo atualmente, né, que na Store BR não existe, tipo Marvel Ultimate Alliance 3. É bem especificamente esse. É um jogo que de vez em quando eu olho e falo, puta, eu quero comprar. Só que ele é muito caro. Então, se fosse em real, ia ser um pouquinho mais interessante pra mim. Principalmente agora que teve uma promoção dele de medas, 20% ou 10%, 15%, 20%.
É, ajuda, né? Paga o dinheirinho do transporte por uns dias.
E na brasileira não existe esse jogo. E é um jogo que é publicado pela Nintendo. Então eu sempre fico lá aquela preocupação, assim, será que esse jogo passou? Assim, será que vai ter jogo que vai... Os caras esqueceu de colocar? Não sei.
Eu acho que o lançamento principal da Nintendo mesmo, é da Nintendo, né, mas foi publicado pela Nintendo, mas eu não sei que empresa que fez esse jogo. Enfim, lançamentos principais da Nintendo, tipo Zelda, Pokémon, essas coisas. Pokémon Company, tudo bem, mas...
Mas é publicado pela Nintendo, né?
É publicado pela Nintendo. Os principais que a gente conhece vai estar na loja pra gente, beleza. E eu acho que o cenário que você falou vai acontecer com muita gente também. Vai trocar de conta pra comprar jogo que não tá lá, mas no geral, comprar na BR fica mais barato. Mas isso também me levanta a preocupação do seguinte: agora que vai existir a loja BR, o que impede de americanos e canadenses globalizarem as contas deles pro Brasil?
Eu acho que nada, igual não acontece isso com a Argentina, com o México, que você vê em grupo de WhatsApp focado em Nintendo, essas coisas, o pessoal falando, compra nesse país, site falando, compra nesse país. Então é um problema que tem no Switch, assim, é um problema para as empresas, pro consumidor não. Mas é um problema para as empresas que eles têm... Você pode trocar qualquer conta do Nintendo Switch e você compra no lugar que tá mais barato, né? E você acaba ferrando esses lugares também, porque esses lugares têm que aumentar de preço. E aí vira um preço para a população local ficar absurdo, porque tem que evitar estrangeiro trocando de conta para comprar no teu país, né?
Então eu não me assustaria se daqui a um certo tempo virasse R$350, ou um pouco menos, mais ou menos nessa taxa aí, jogos digitais na eShop BR.
Sim, sim. Se o dólar, a nossa moeda ficar tão ruim assim, com certeza sobe pra manter competitividade, pra não... A galera não ser um país totalmente foco quando lança um jogo novo, todo mundo muda de vários países diferentes, muda pro Brasil e compra no Brasil.
Uhum.
Mas isso já acontecia, né? Isso eu acho que dava pra comprar na Story sem problema na Story que existe, tem online agora. Então é só um problema, tipo, que o Steam resolveu esse problema. Ele faz alguns países que tem moeda mais fraca pra proteger preço nacional, eles bloqueiam esses países. Né? O Brasil é um deles. Que você não consegue comprar jogo no Brasil e dar e colocar pro seu amigo americano.
Acho que eles banem contas, né? Que foram comprando fora também, se eu não me engano.
É, eles proíbem. Eu sei que, tipo, a Rússia você não pode, você não tem como mandar. Se eu comprar um jogo russo, eu não consigo mandar pra tantas localidades. Eu lembro disso que tinha essas regras no Steam. Que é funcionava pra servir, pra ter um preço competitivo no próprio país, né? Não ser um bagulho. Não sai jogo a R$300, porque tem que ser a R$300, senão vai vir estrangeiro comprar nesse país.
Eles são inteligentes, né? Espertos. Agora, a Nintendo não sei se ela vai se dedicar a esse nível.
Não, é, provavelmente não. A Steam tá muito além de qualquer competidora dos consoles. E nessa semana, sexta-feira, o último jogo da Nintendo do ano foi lançado, desse ano, 2020, um grande ano.
Olha, cuidado, ainda pode sair tipo um joguinho de pular cordinha diferente, com tema de Natal, do nada.
No Game Awards, né, pode sair. Shadow Drop do Game Awards, pode acontecer. Então, talvez esse comentário envelheça mal. Porém, saiu Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light, que é o port traduzido do primeiro Fire Emblem, que está completando, né, completou esse ano 30 anos. Né? Então a gente é um port de um jogo de Famicom com uma tradução inédita. Né? Pela primeira vez foi lançado em inglês. A gente tinha o remake dele, que é de DS em inglês, então não é uma história nova para os fãs ocidentais, mas é o primeiro jogo da franquia, então ele tem um certo peso, em pelo menos em seu primeiro jogo. E você pode ver muitas ideias que tem lá. E
eu parei pensar rapidão, 30 anos é coisa pra caramba, hein?
Sim, é coisa pra caramba. E é a mesma idade que tem Super Mario World, então você pode fazer uma comparação, já tô dando pano pra você, Lucas, pra você fazer a comparação e a gente começar a xingar. E, Lucas, você que começou, a gente sabe, você começou a jogar Fire Emblem, você tentou o Shadow Dragon, lembro disso, no DS, mas o primeiro Fire Emblem que você terminou foi, se não me falha, me corrija se estiver errado, foi o Three Houses, certo?
É, exatamente. Eu tentei jogar Conquest, né? A versão difícil 3S lá do...
É, o Fates Conquest.
Eu comecei no Fates Conquest, apanhei, aí eu até hoje tenho um bloqueio na minha cabeça que eu sou ruim na série. É estranho isso. Por mais que eu tenha jogado muito Advance Wars e o Fire Emblem Three Houses eu tenha jogado bem, mesmo tendo dificuldade normal, que era um batata. Mas enfim... Eu joguei o Shadow Dragon no DS um tempo, eu fiz algumas missões, aí quando fui rejogar esse, eu até lembrei, é contra tais inimigos no começo, tem que parar na casinha pra recrutar um maluco, eu quase esqueci de um detalhe até.
Mas... Ia deixar o careca no meio do caminho?
É, eu quase deixei o careca, realmente, quase deixei. Mas eu, por mais que tenha peso histórico, eu odiei jogar essa versão de NES, pelo menos a primeira missão. Eu só joguei isso até o momento.
Uhum. Mas... Odiou, vamos lá, vamos destrinchar esse ódio. Assim, você teve, obviamente, é o maior choque que você vai ter, né? Você joga o 17º jogo da franquia, o 16º, né? O 17º só pro Sakurai, que considera Heroes uma parte da franquia principal. Mas você jogou o 16º jogo da franquia e depois você voltou, basicamente, 29 anos e jogou o bagulho. Quais foram os seus problemas com o jogo?
O principal problema é, primeiro, que ele é super lento. Você vai clicar num personagem pra fazer ele andar, aparece o menuzinho dele, aí você põe pro lado e não tem um grid mostrando até onde ele vai. Você tem que ir na fé andar mesmo o negócio.
Sim.
Inimigo, você não sabe onde ele para. Pelo menos eu não consegui.
É, então... você não tem essa... Nenhuma dessas informações tem. O máximo que você pode fazer é saber onde você pode andar até o máximo, porque você vai indo lá até travar, né?
Exatamente. E só isso eu pensei, nossa, isso aqui é muito arcaico, né? Me deu um certo desgosto. Mas aí tudo bem, aceitei isso. Aí, movimentei os personagens, Quando eu vi a primeira animação de batalha, já quase dormi, porque um olha pro outro, anda, bate, é lento demais. Eu finalmente entendi vocês falando do Mario ficar a espada levantada. Tipo, o cara já entra em batalha com a espada pra cima, sabe?
Aí ele vai e anda até o cara, dá uma porrada, volta.
Aí deixa a espada pra cima, assim, porque o cara não sabe se defender, né? Por isso que ele toma golpe, é... Enfim, eu achei esse aspecto muito ruim. Aí você para pra pensar, nossa, eles implementaram uma velocidade vezes 2. Eu queria que fosse um pouco mais rápido, principalmente nas batalhas, mas tudo bem, vamos no vezes 2. Qual que é a merda que você comentou no Twitter, que eu tô com uma dor de cabeça até agora por causa disso? A porra da música é vezes 2 também.
Sim, sim. E isso é um bagulho que não faz sentido em qualquer porte oficial.
Não dá, assim, eu não consegui jogar, eu não consegui. Eu tenho que mutar o negócio. Aí se eu muto, fica sem vida, porque o negócio já é pixel lá, que você tem que ficar imaginando o fundo preto da batalha, o que tem um castelo, essas coisas, né?
Aham. Uhum.
Você tira a música, o negócio é morto pra mim. Né? Aí quando o personagem subiu de nível e ficou o turno inteiro tocando uma música rapidinha lá, eu mutei o jogo.
Sim.
E aí isso pra mim matou, assim, foi um tiro nas costas. Com um fuzil, não é uma pistola. Porra, cara. Não tem cabimento um negócio desse.
Eu concordo com toda essa sua raiva, Lucas. Eu tava muito puto. Quando eu coloquei... Foi um choque. Eu olhei quando eu vi o trailer do jogo inicial, tal, quando anunciaram. Fiquei mó feliz. Pô, legal, eles colocaram vezes dois. Negócio que não... Assim, ninguém ia reclamar se eles lançassem 100. Né? Mas agora tem. Ó, que legal isso. E você pode escolher se é só o turno do cara, só o seu turno. Não faz sentido virar um vezes 2 de emulador, que é exatamente onde eu não vou usar o vezes 2 em emuladores, porque o bagulho começa a pular toda a música, né? Você tem o código original do jogo, e aí você criar um vezes 2, você não manter a música no mesmo na mesma qualidade, no mesmo ritmo, pra mim não faz sentido num port original, eu concordo com você.
Cagado.
Só que eu vou falar, tipo, como eu tô jogando. Tô agora, quando a gente tá gravando esse podcast, eu terminei 5 capítulos, eu tô começando o 6º capítulo. E... eu tô jogando eles, e isso, parabéns pra série que tinha essa visão na época, porque isso não é coisa adicionada nesse Porsche, é que você pode desligar as animações de combate. E é exatamente o que eu faço. O jogo pra mim fica muito mais rápido se eu não tenho que assistir as animações de combate.
Ah, boa.
E aí eu não tô jogando no vezes 2, eu tô jogando no normal, na velocidade normal. Então, assim, todos os problemas que você tem, que você fala, existem, são... Principalmente, são problemas pra gente que acostumou com jogos mais atrás da franquia, né? Acostumou com jogos... com jogos táticos atuais, né? Você não consegue ver como que a batalha vai sair, né? Então você não sabe o seu dano. Se você quiser saber o seu dano, você tem que fazer cálculo. Se você quer saber se você vai bater duas vezes, você tem que fazer cálculo. E o cálculo não é muito... Eu tentei fazer lá, não é muito o que tá escrito. Deve ter alguma variação, assim, deve ter algum multiplicador aqui e ali, que não mostram, né? São várias coisas que não mostram. Então você joga um jogo muito no escuro, mas eu acho que só pulando as batalhas eu consigo me divertir. Né, a batalha basicamente vira... pular a cena de batalha, basicamente ele pula andada. Né, só mostra os dois personagens entrando na batalha e fala dano, 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 dano. E aí acabou.
Entendi. Ah, aí... boa. Eu não sabia dessa opção e vou fazer isso. Acho que é o único jeito de eu conseguir ir longe nesse jogo.
E aí eu deixei a música no on, deixei o gameplay... Assim, é a reclamação que eu tenho. A reclamação mais forte que eu tenho é essa música que você falou. Assim, ia ser um jogo perfeitaço, pelo menos... Ia ser a melhor opção pra você jogar atualmente. Na verdade, é. E é a única pra muitos ocidentais jogar em inglês, né? Mas ia ser uma opção muito mais legal de jogar se a música mantivesse na mesma velocidade quando o jogo tá vezes 2 e não a música tá vezes 2.
Aham. Uhum. Mas se bem que tem até outro problema agora, ainda de música, né? Que você também citou no Twitter e eu prestei atenção e foi claro. É uns barulhinhos craquelados, assim, no áudio, sabe?
Sim, sim. É uns bip. Se alguém quiser, eu postei no meu Twitter, no pior caso que foi numa música de loja. Assim, eu não entendo de onde vem esse bug. Né? E eu olhei e falei, putz, será que foi a minha instalação, alguma coisa assim? Eu reinstalei o jogo, eu mudei o jogo do meu SD pro meu Switch, aí volta com a música normal, uhum. Música assim, um bip tosco. Assim,
e quando eu liguei o jogo, a introdução já tava zoada. Sim. Já. Tava tocando o tema e um monte de barulhinho, eu falei, caraca, mano, o cara morreu e caiu no teclado lá e...
É, então é meio, assim, forte, assim, eu gosto muito, ele tem muitas coisas que eu acostumei a SRPG, não consigo jogar SRPG, outros tem animação pra tudo, não consigo tirar elas. e pelo menos eu não achei nenhuma opção.
Ah, uma outra coisa, Jumon. Eu quando entrei no jogo, eu vi que tava muito estranha a imagem. Eu já deixei pixel perfect o jogo.
Sim.
Vi que tava meio estendido e tava muito estranho.
Sim.
E eu sinto falta de coisas nas bordas, sabe? Tipo,
ah, sim, outras opções, né? Borda lá.
É, tipo, nem que fosse a capa do jogo antigo, do Famicom mesmo, sabe? Ou tipo, uns símbolozinhos de 30 anos de Fire Emblem.
Eu gosto de jogar com fundo preto, mas sim, faltou opção aí, faltou, se for considerar assim, as emulações atuais, até as emulações que a gente tem no Nintendo Switch Online, né, falta, tem scanline lá, tem opção de scanline, eu não uso, sempre uso pixel perfect, então tipo, pra mim é perfeito a que tá no perfeito, assim, vou entrar em detalhes depois, mais detalhes depois, mas é, pra mim é perfeitinho como tá, só que sim, podia ter outras coisas ali no fundo.
Uhum.
Scanline. Uma coisa que eu fiquei. Obviamente, tudo que a gente tá falando aqui é. Talvez alguns não tanto. Eu na música não, é. Mas agora talvez seja um pouco pelo em ovo. Mas esse jogo, se você fizer a comparação, se você baixar a versão de Famicom do Nintendo Switch Online e comparar os dois, você percebe que a versão que a gente tem é escura. Né? Ela tem aquela borda, ela tem uma, meio que uma camada mais escura.
Nossa.
Que passava, que é dos jogos de Wii U. O Virtual Console do Wii U tinha esse problema. Que eles colocavam. Aí, então, que nem uma pessoa que vai jogar no Super Mario 64 no Wii U, aí via lá que o jogo tava bem mais escuro por causa dessa camada. É coisa do Virtual Console do Wii U. E passou pra esse também. Esse ele tem, aí se você pega e vê a emulação do Nintendo Switch Online, ele é clarinho, ele é bem mais... Bem mais colorido.
Ah, eu não acho isso pelo em ovo não, Jamon. Desculpa. Eu achei bem escuro o jogo, mas é porque eu não joguei o original, né?
Sim.
Eu não lembro desse problema no Wii U, porque eu nunca prestei atenção. Eu nunca baixei muita coisa no Virtual Console do Wii U. Acho que só joguei o Pokémon Snap lá.
Aham.
Uhum. Mas eu achei o jogo super escuro, sabe?
Sim.
Mas eu pensei que era do NES mesmo, porque o jogo tem fundo preto nas batalhas. Eu pensei, acho que eu tô...
Tá cismando à toa,
tô,
né?
Tô cismando à toa, mas agora, pô, acho que cores assim... mais vivas, deixa o negócio mais vivo, né?
Sim, sim. É, então, aí tá... É que assim, aí é super a parte as coisas. Eu li num fórum que aí mostrou lá pro Twitter que um cara fez datamine, e nesse cara ele tava comentando que ele pegou os dados e abriu. E parece que esse jogo, assim, quando vai ler os dados, ele é meio que o padrão que tinha no Wii U.
Olha, é muito zoado isso, sim. Ele é um jogo pra comemorar 30 anos, ele vem com uma edição lá...
Super bonitona, né?
Super bonitona. Aqui não vem um jogo, né? Vem só uma carcaça de jogo.
É, e vem o código pra baixar.
É assim, era um jogo pra ser muito importante, né? O primeiro da série. Eu acho que esses tipos de problemas aí, eles demonstram que o negócio foi feito às pressas. Eles estavam numa reunião tendo um toró de ideias, né? Não vou falar brainstorm. Sim. Aí alguém falou, vamos relançar primeiro? Beleza. Aí os caras foram lá, portaram o bagulho e jogaram.
Então, mas esses dados, assim, esse datamine que o cara fez, é assim, óbvio, tudo aqui tá, agora o que eu vou falar, tipo, é na parte da suposição, né, que o cara mesmo fala que é tudo suposição, talvez esse Fire Emblem tava planejado pro Yu, e foi engavetado, mas foi traduzido e planejado pro Yu, e aí eles portaram para o Switch.
Ah, e apertaram o botão de emergência lá.
E aí, exatamente, então... Talvez, eu não sei se ele tava lá pra 25 anos a franquia, era uma comemoração de 25 anos, não sei. E aí pegaram e jogaram pra 30. Mas a gente tem meio que o port de um jogo rolando no emulador lá do Wii U. Né? E fora esses problemas que a gente comentou agora. Então sim, eu também concordo, Lucas, tipo, eu espero que tenha atualização. Porque é um jogo que merece estar na melhor versão dele. É um jogo que merece, assim, na minha opinião, é um jogo que merece ser jogado pra quem consegue, pra quem é fã da franquia Fire Emblem, é uma curiosidade legal ver, nem que seja, tipo, ah, terminar o primeiro mapa e falar, ah, entendi, não vou tentar. Eu tô jogando, tô me divertindo, impressionantemente eu tô me divertindo, mas eu tenho uma barriga que aguenta melhor jogos antigos.
Desculpa te guardar, mas eu ia comentar também que, tirando o problema da música, eu tava achando muito bem feito mesmo, pra um jogo de NES.
Sim.
Ele funcionou redondinho. Todas as batalhas eu fui lá, me posicionei no castelo, numa montanha pra ter vantagem. Aí eu fui lá e errei um golpe e fiquei na pressão de, epa, acho que eu vou morrer daqui a pouco, hein?
É, então, exatamente. Eu acho que ele tem as ideias lá no lugar dele, tá? Funciona muito bem. Ele funciona muito bem. O problema é que, assim, eu não diria, fica então esse comentário pra qualquer ouvinte que olha e fala, tá baratinho, vale a pena pegar como meu primeiro Fire Emblem? Eu acho que não. porque muitas coisas que eu tô fazendo no jogo, muitas estratégias, posicionamento como eu gosto de fazer, tudo, são coisas que eu adquiri jogando outros jogos da franquia, né? Esse jogo, ele não me ensinou nada. Ele basicamente me joga lá, tem isso é horrível, mas existe um manual do jogo, desse jogo novo, que a Nintendo disponibilizou no site dela, lá no site oficial do jogo. Então você tem que ir online procurar um manual. Se você não fizer isso, você não vai ter o manual do jogo. E se você não conhece o jogo, não se interessa, então é uma péssima porta de entrada, porque ele não explica nada, ele não tem um tutorial. Ele te joga lá e, mano, joga, agora você joga.
É bem isso mesmo.
E com todas as limitações que ele tem, que a franquia foi abolindo com o tempo, né? Então, ele é um jogo difícil, pra muita gente vai ser um jogo absurdamente difícil. Até agora eu não tive tanta dificuldade, deixei um cara morrer aqui, ali e aqui. Pra...
Você usou a função nova?
Eu só tô usando a função de Create State lá pra desligar. Eu ainda não precisei dar Rewind e nem dar Loading num ponto anterior. Nenhuma das duas.
Eu vou dar Rewind faster, hein?
Hã?
Eu vou dar Rewind, é muito fácil.
Não, então, eu também. Tipo, é um jogo que eu não tenho problema. Eu acho que, tipo, as duas funções maravilhosas pra você jogar. Quando você, principalmente, quando você quer fazer uma coisa arriscada, você quer testar alguma coisa, eu acho que é totalmente válido pra você testar o gameplay, você ficar criando save point, né? É aquela coisa, só a única coisa que eu não diria que não é recomendável fazer é você ficar dando rewind e falar, nossa, esse jogo é muito fácil, né? Que é o que a gente vê no Three Houses, porque o Three Houses é um jogo muito fácil, mas é aquela coisa, você tem 8 vezes que você matou o cara e você voltou. Então talvez não era tão fácil assim, ele era bem mais frustrante.
Ah, o meu Treehouse foi fácil porque foi normal mesmo, infelizmente.
Aí pode ser um rolo compressor. Mas eu acho, tipo, pra fãs da série é um jogo maravilhoso, é um jogo comemorativo. Pra pessoas novas, vai no Treehouse ou vai em algum jogo de 3DS, GBA, que seja, que são jogos que tem tutoriais e eles ensinam bem melhor o que você pode fazer, o que você precisa fazer pra vencer no jogo. E aí, se você tiver curiosidade, deixa esse comprado aí, que é 6 dólares, 30 reais na conversão brasileira. E é um jogo histórico. Assim, eu acho importante, eu fico muito feliz com o lançamento do jogo e tô me divertindo com ele.
Só uma coisa que eu vou contar aqui, eu me senti um otário, né?
Ah.
Eu tô acostumado com os jogos atuais, quando você termina todas as suas ações com os personagens, já acaba o turno automaticamente, né?
Aham.
Uh-huh. Aí eu movimentei todo mundo, aí eu fiquei, caralho, tá faltando mexer alguém. Aí eu fiquei clicando em todos os bonequinhos, eu falei, não, porra, eu preciso terminar o turno, caralho.
Isso é complicado. E um momento que eu fui otário nesse jogo, nesse início, foi que eu esqueci de visitar a primeira casa com o Marfe. E eu não peguei, acho que era 10 mil de grana que tinha lá.
Ah, não, a primeira casa tem, eu só visitei a do careca.
Então a primeira casa tinha. Eu não sabia, porque acho que eu coloquei um personagem que não era o Marfe. Eu descobri depois, só.
Tem que ser ele?
Tem que ser, só o Marfe visita o lugar.
Então... Ah, não, as casinhas menores eu consegui visitar com outros personagens.
Sim, mas as vilas, as vilas você não consegue, só o Marfe visita a vila. E aí eu acho que eu coloquei a Shida na primeira vila, e aí eu falei, tá, não, aqui é meu castelo, né, pra eu proteger só isso aqui, né, pra eu entrar. Aí eu fui embora, aí depois eu li, falando, ah, não esqueça de 20 mil negócio, 10 mil no primeiro lugar. Eu falei, ah, bosta, tô com 10 mil a menos, paciência. Ai... Mas é isso, Lucas, então a gente, um dia quando você voltar aqui, eu quero saber, quando você tirar a animação, o que você vai achar do jogo, se ele melhorou na sua opinião.
Ah, provavelmente vai, vamos ver se eu consigo terminar um Fire Emblem raiz, eu tenho problema de falar Emblem.
E aí você não tem mais desculpa pra falar que o Conquest é difícil, aí você pode ir lá e falar, ó, é só eu não fiz estratégia direito.
Eu posso ir lá e apanhar em, eu ia falar HD, mas 3DS não é HD?
Não, bem longe disso, inclusive. Para o Jogo Rápido, onde lemos as notícias da semana de forma rápida. Eu só li direito, Lucas, porque você tá aqui.
Aí eu vou confessar que é muito estranho eu estando no cast e outra pessoa falando isso.
Porte de Doom Eternal para a Switch será lançado no dia 8 de dezembro.
É, o Doom Eternal, ele é... acho que é um pouco mais pesado que o outro Doom. Então, vamos ver como vai ficar esse trabalho da Panic Button. Eu acho que era esse o nome da empresa, né, que tá fazendo o port.
E eu não sei o nome deles, mas pelo vídeo que eles publicaram no YouTube pra anunciar, eu achei que tá muito bonito. Eu não tenho motivo considerando o primeiro Doom, se foi os mesmos caras, foram, né?
Foram os mesmos caras.
Eu não vejo motivo pra esse ser ruim. Os caras são bons. pra mexer no Switch. É, inclusive, provavelmente no futuro vai ter algum documentário falando como que eles faziam isso, né?
É, porque é mágico, né?
Super Nintendo World estará aberto ao público no dia 4 de fevereiro de 2021. Tivemos um trailer do parque mostrando a atração de Mario Kart.
Nossa, tá bonito. Nossa, como tá bonito, cara. As moedas girando em cima do bloco lá. O castelo do Bowser com uma estátua enorme dele.
Quem tá feliz é o Jeff, né? Que agora tem uma data já.
Ele que tá feliz.
Então uma hora a gente vai descobrir como que é andar por lá. Pela voz de alguém, Max?
É, eu só queria que eles tivessem mostrado o que a atração do Mario Kart faz mesmo, porque acho que eles, pelo que eu vi do vídeo lá, só dá uma visão aérea assim, mostra, ó, aqui estão os karts. Talvez seja só um passeiozinho.
E eu não faço a menor ideia. Hacker que vazou as informações do Switch antes do lançamento e roubou diversas informações confidenciais da Nintendo foi sentenciado a 3 anos de prisão e terá de pagar, nossa, tá difícil agora, e terá de pagar a Nintendo $259.323. Ele também estava em posse de pornografia infantil.
É engraçado que o Twitter dá crop, assim, eles cortam as imagens do Twitter, né, quando é grande. Aí eu já vi imagem falando essa notícia, e quando você clica na imagem aparece embaixo. É, ele também tinha pornografia infantil. Caraca, mano.
O cara é o pacote completo.
É, um cretino, né? Um negócio é pior que o outro.
Sim. Persona 5 Scramble The Phantom Strikers será lançado no Ocidente para Switch, PS4 e Steam no dia 23 de fevereiro. É ótimo que isso não foi anunciado ainda, né? Isso foi vazado. Pela própria Atlas, se não me falha, né? Eles postaram um vídeo.
Uhum.
E acho que eles estão com... Agora, no momento que a gente gravou, eles tinham publicado que acho que 8 de dezembro eles têm um anúncio. Que todo mundo agora já sabe qual é o anúncio, né? E já saberia também, porque tava falando, os Phantom Thieves irão voltar no dia 8 de dezembro, né? Assim, vão anunciar alguma coisa de 8 de dezembro. E era surpresa que o jogo vem pro Steam. Eu achei mais ou menos boa a apresentação, né, no final do trailer, que eles mostram lá naquele aplicativo de celular que os Phantom Thieves usam pra conversar, e aí aparece no final logo do Steam e ganha um monte de curtida. Aí fica na dúvida porque nunca teve curtida no jogo original, então eles ferraram com o Canon aí.
Se eu não me engano, esse jogo vendeu muito mal no Switch no Japão. Eu não
vendeu?
Sei. Se eu não me engano, né?
Eu não faço a menor ideia, eu não sei das informações.
Mas é bom ver ele aqui agora, né? Aqui depois do Age of Calamity, eu não sei se eu vou estar com aquela vontade de jogar um Usou, assim, do Persona, sei lá.
Ah, a gente já jogou a demo, só a demo me convenceu, falou, beleza, esse é o jogo que eu quero jogar, muito. Mas fica a dica pra todo mundo, não é um jogo bom se você nunca jogou o Persona 5 original, ou Royal, que seja, mas se você não conhece a primeira aventura dos caras, essa é uma continuação direta, não é interessante. Esse, diferente do Age of Calamity, que dá pra você... Que é uma história que começa do zero e tal, essa aí é uma segunda história que já espera que você conheça o relacionamento dos personagens. Não que ele seja bom, mas que ele existe, né?
Uhum. Concordo plenamente.
Entre os dias 3 e 7 de dezembro, ocorreu a 18ª Tetris 99 Maximus Cup. Eu não consegui falar 99 em inglês. Com o tema de Super Mario All-Stars... O de Super Nintendo mesmo.
É, porque vai que alguém acha que é o do 3D.
O 3D All-Stars.
Bom, é isso, né? De novo, a gente noticiando no cast aqui um negócio que já aconteceu. Então, se você participou, joinha. Se não participou, acho que a esse ponto você não liga mais, sinceramente, né?
É, no 18º só ele fala, acho que não vou, não.
Mas a gente vai... Tô falando aqui como um convidado especial, mas a gente vai continuar noticiando as copas de Tetris.
Obrigado, Lucas. Usuários do Switch Online no Japão terão acesso gratuito a Overcooked 2 entre os dias 7 e 13 de dezembro. Após o período, o jogo entrará numa promoção por tempo limitado. Esse é o modus operandi dessas promoções, né? Dessas versões gratuitas.
E eu não vou me surpreender se daqui a pouco chegar aqui no Ocidente também, porque geralmente eles fazem esse negócio, aí daqui a pouco, o Ocidente também vai ter, vai.
É, num delayzinho, sim. E eu jogaria o Overcooked 2, eu não negaria esse jogo.
Ah, sim, com certeza. Eu tenho certeza que muita gente vai comprar na promoção depois desse free trial.
Sim. E foi esse o episódio. Lucas, obrigado pela sua participação.
Opa, que isso?
Muito importante pra eu não ficar falando sozinho, pra fazer um monocast. Eu não sei nem se existe esse termo.
Eu não sei também se existe um cast com uma pessoa só.
Existe, que... existe.
Nossa.
Existe, aí é uma outra versão, aí a gente ia ter que mudar a nossa definição do Nintendo 3, porque ele virou um podcast de uma pessoa só durante um tempo.
Ele se chama ASMR Jomon, né? O nome
dele. Essa minha voz nasal vai ser maravilhosa pra isso. E obrigado a todos que ouviram até agora. Não deixem de comentar o que vocês acharam da atualização do Switch, do Nintendo Switch Online. E se você tá fazendo igual a gente e jogando o primeiro Fire Emblem em pleno 2020, deixa o que você achou. Xingue, não xingue. Fale sobre esse pipizinho que você tá ouvindo. O bipzinho? Pipzinho, não. E é isso. Obrigado a todos e lembre-se que o próximo podcast que a gente vai gravar vai ser sobre o Video Game Awards, já dando spoiler do tema, e depois são os nossos podcasts especiais de final de ano. Obrigado a todos e até o próximo episódio.
Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.